Luni Shmat Moshe Daniel Benotir, Kanman Alter, a Mishnah, vamos terminar, se Deus quiser, agora a Mishnah 16, que é a Mishnah que nós estamos vendo agora. Falta só ver o último trechinho da Mishnah. Então a Mishnah falou para nós, Rabbi Akiva, Hakol Natun Bairavon, tudo é concedido com uma garantia, Umtsudah Prusal Kol Achaim, e a armadilha, rede se estende sobre todos os seres vivos, não tem para onde escapar. Rechanus Ptuchá, a loja está aberta. Rechanvani Makif, o dono da loja, dá fiado. Rechanvani está tua e a caderneta está aberta. Rechanvani Kotevet, e a mão de Hashem escreve e registra cada coisa que cada um pega e quantidade. Todo aquele que quer pegar emprestado é bem-vindo, pode vir pegar emprestado. Rechanvani Machadvirin Tadir Vecholion. E os cobradores fazem rondas regulares todos os dias para cobrar. Venifraimi na Adamidato, Veshelomidato. E eles cobram da pessoa se é com o seu consentimento ou seu consentimento, como nós vimos nos últimos dias, se a pessoa aceita ou não aceita os sofrimentos, etc., que a Hashem traz sobre a pessoa, não faz diferença. A Hashem vai trazer, se a pessoa aceitar, então vai ser mais barato também. Vieshlaemamashenismoch, eles têm sobre o que se basear. Sobre a assinatura e tudo que está escrito, que Hashem registrou que cada um fez. E o julgamento é um julgamento da verdade, como nós vimos ontem, que, anteontem, que não somente que Hashem julga a própria pessoa pelo que ele fez, e ele leva em consideração não só a pessoa, mas tudo o que está à volta da pessoa, e não só o que está à volta da pessoa, ou seja, o que causou, qual foi o pensamento dele, qual foi a educação que ele teve. Ainda por cima, Hashem leva em consideração também se aquela pessoa ali tiver agora alguma pena, será que quem está à volta dela vai sofrer junto com ela e essas pessoas não merecem isso? Então aquela pessoa não vai receber aquilo naquele momento. Termina a Mishnah falando Vehakol metukan lis uda. E tudo está preparado para a refeição. Refeição. Refeição da onde? Bom, muito simples, se tudo aqui está em figurativo, então nós estamos falando da loja que está vendendo as coisas, então tudo está preparado também para a refeição. A pessoa compra as coisas para a refeição, mas que refeição é essa? Sobre o que o Rabi Akiva está se referindo? Hakol metukan la seudá significa tudo está preparado para o mundo vindouro. Olam Haba, na linguagem de nossos sábios, é chamada a seudá, a refeição. Consta que os tzadikim vão sentar no futuro e vão comer do Shor Habar e vão comer do Leviatan. O que quer dizer tudo isso? Isso são coisas espirituais. Ou seja, esse é o Olam Haba. Os tzadikim vão aproveitar e se deleitar com a divindade. E nós queremos estar juntos. Então, a Mishnah está dizendo que tudo que Hashem faz aqui ao longo da nossa vida, tudo que nós somos julgados e tudo que nós produzimos aqui, é tudo Olam Hazeh, esse mundo, para o Olam Haba, para o mundo vindouro. E essa é a Seudá. Por que ela é chamada de Seudá, refeição? Porque para você organizar uma refeição, você precisa preparar ela. Você precisa preparar e dar bastante trabalho, se é alugar o salão. E depois tem que colocar as mesas, e as cadeiras, e os enfeites da mesa, e os pratos, e os talheres. Depois tem que fazer a comida também. Então tem que ter alguém que vai comprar a comida, e alguém que vai fazer essa comida, os cozinheiros, os ajudantes dos cozinheiros. Vai ter o padeiro que vai fazer os pãezinhos para a festa. E se você for olhar mais longe, então não começou aqui, começou lá no campo. Tem gente trabalhando no campo para ter esses produtos que vão chegar agora nesse salão e que na cozinha vão produzir, fazer, preparar a refeição. Então parece, no final das contas, se for olhar uma refeição, se você for contar quantas pessoas participaram daquela refeição e o trabalho que deu para fazer aquela refeição, você vai falar, que exagero! Quanta gente, quanto investimento para sentar e comer só! Mas no final das contas, quem é que vai aproveitar disso? Você que ajudou a preparar, você vai sentar lá e vai comer. Da mesma forma, diz a Gemara no Tratado de Avodah Zarah, Mishetarach berev Shabbat, yochal be Shabbat. Quem preparou na véspera de Shabbat a comida e todo o resto, yochal be Shabbat, ele vai comer no Shabbat. Diz a Gemara, Mishelota Akberech Shabbat. Só que não se esforçou na véspera do Shabbat. Mechan Yochal Shabbat. Da onde ele vai comer no Shabbat? Não preparou. Vai comer o quê? Então, na verdade, essa Gemara aqui não está falando sobre Shabbat. Essa Gemara aqui está falando sobre o mundo vindouro. A Gemara, no começo de Masechet Avodah Zarah, famosa, que conta quando o Mashiach chegar, Deus vai anunciar, ele vai falar, quem se esforçou pela Torá, vem aqui receber a recompensa. E a Gemara conta que vão vir os romanos, e vão vir os persas, e vão pedir recompensa, porque nós fizemos, cada um as suas alegações ali, se nós fizemos pontes, ou nós fizemos estradas, fizemos casas de banho, e etc., tudo para que os judeus pudessem estudar a Torá. E Hashem vai dizer para eles, o que é isso, mentirosos? Vocês fizeram, de fato, para eles estudarem Torá uma ova? Vocês fizeram para vocês? Então, meus amigos, desculpem, não tem recompensa, vamos passear. E lá naquela Gemara, agora fala que depois vão chegar os Yehudim, vão pedir, e vão chegar os povos, vão falar, mas peraí, que negócio é esse? Por que nós não temos direito? E Hashem vai, eles vão começar a reivindicar, nós não recebemos a Torá. E Hashem vai falar, vocês negaram a Torá. Não, mas se desse uma chance, ok, vou dar uma chance agora. E Hashem fala lá, eu vou dar para vocês uma mitzvah fácil, que chama-se mitzvah de sukkah. Vão e construam sukkah. E todos os povos do mundo vão sair e vão construir Sukkot. E Hashem vai fazer ficar aquele verão bem, bem, bem forte e quente. E eles vão sair da sua Sukkot chutando a Sukkah com raiva. E Hashem vai falar para eles, está vendo? Tem uma mitzvah fácil, vocês não conseguem. O meu povo, ao longo dos milênios, guardou aquilo que eu dei. Não só uma mitzvah fácil, um monte de outras mitzvot muito mais difíceis. Então eles vão receber recompensa, vocês infelizmente não vão receber. Parece uma pergunta, como assim? Desde quando alguém tem a obrigação de ficar na sukkah quando está um calor tão infernal? Afinal, a Halakha fala, quando está incomodando na sukkah, você não é obrigado a ficar. E a Gemara fala, ok, você quer sair da sukkah, você pode sair da sukkah, você não é obrigado a ficar lá. Mas mimevatelei, será que você pode chutar a sukkah? Você chuta a sukkah, porque você não está nem aí com nada. Então, que recompensa você quer? Essa Gemara, a Gemara lá fala essa frase. Mishetara, quem se esforçou na véspera do Shabbat, ou seja, também é figurativo. Quem se esforçou na véspera do Olam Haba vai ter o que comer no Olam Haba. Quem não se esforçou na véspera do Olam Haba vai comer da onde? Isso quer dizer a come tucan la seudá. Aqui vai terminar dizendo que está tudo preparado para o mundo vindouro. Quer dizer tudo. Ou hakol, todos. Todos estão preparados para o mundo vindouro. Sim, nós falamos antes de estudar o Pirkei Avot todo Shabbat. Uma Mishnah no Tratado de Sanhedrin, Kol Israel yesh lahem chelek l'olam haba. Todo Israel tem parte no mundo vindouro. Todo mundo tem parte no mundo vindouro. A Gemara nos conta, no Tratado de Shabbat, uma parábola de um rei que convidou todos os súditos para participarem de uma refeição. Mas, em primeiro lugar, ele quer que todo mundo venha. Mas em segundo lugar, esse rei não estipulou o horário da festa, o dia e o horário da festa. Não tem. No convite não tem. Está escrito, todos estão convidados para a super festa, não tem data. E aí, Agmará conta, Pikrin Shebaem, os espertos, Kishtu et Asman, se enfeitaram, tem que estar pronto. Qualquer hora o rei pode falar, ops, começou a festa. Então, as pessoas espertas foram, já colocaram suas gravatas, ficaram preparados para poder entrar na festa. Viashvu al Petach Beit HaMelech, ficaram sentados na porta da casa do rei do palácio. Amru, por quê? Eles disseram, Klum Chaser le Beit HaMelech, será que falta alguma coisa no palácio? Não falta nada. Se o rei fizer plim, a refeição já pode começar imediatamente, tem tudo lá. Eles podem preparar as coisas muito rápido. E, portanto, nós temos que estar preparados. Diz Agmará, Tipshin Shebaen, os tolos, falaram, mas peraí, Klum Yeshudá Belotora? Será que dá para preparar uma refeição sem esforço antes? Não vai ser agora. Calma, até que o rei se apronta, vai fazer a refeição. Nós vamos fazer, aproveitar nossa vida. E eles foram por aí afora fazer o que eles precisavam fazer. Conta a Gemara, Pitom Bikesh HaMelech et Avadav. De repente, o rei falou, ops, todo mundo para a festa. E aí, as pessoas espertas chegaram lá, enfeitados, bonitos, preparados para a refeição, perfumados. E os tolos entraram todos sujos, acabaram de chegar, sei lá de que trabalho que estavam fazendo agora, porque imaginaram que não vai acontecer nada. Conta a Gemara que o rei ficou muito feliz com os espertos e ficou com muita raiva dos tolos. E ele falou, olha, esses que se prepararam para a refeição e se enfeitaram, vão sentar, comer e beber, por favor, sentem-se. E esses que nem se prepararam, fiquem de pé ali na parede assistindo. Diz a Gemara que o genro do Rabi Meir disse em nome do Rabi Meir, que assim vai parecer que eles são os garçons lá na parede. Então não, Eilu Vaeilu Yosvim. Todo mundo pode sentar, diz o rei, todo mundo senta. Mas, agora vai ter uma diferença. Halalu Ochlin Valalu Reivin. Esses vão comer e esses vão ficar com fome. Halalu Shotin Valalu Tzmein. Esses vão beber e esses vão ficar com sede. Por quê? Está todo mundo sentado lá. Mas será que alguém que está preparado para a festa e vestido de acordo com o protocolo vai aproveitar da refeição igual a uma pessoa que veio toda schlepper para essa festa? Óbvio que não. A pessoa schlepper já está incomodada que está vendo o rei o tempo todo olhando meio feio para ele. Ele já nem consegue comer. Não vai conseguir aproveitar. Por isso diz Agumara lá. Então, os tolos vão estar lá se sentindo super mal. Não pode aproveitar de nada direito. E ficou por isso. As pessoas que foram espertas e sábias são pessoas que estão lá, podem sentar, aproveitar, comer, beber e se alegrar com o rei, que eles estão de acordo. Então, da mesma forma para nós, se nós nos preparamos aqui, então nós vamos chegar no mundo vindouro, vamos poder desfrutar, aproveitar do lugar. Se nós não nos preparamos aqui, vamos chegar lá, vamos ficar olhando e se sentindo tão mal que não vai dar para aproveitar. Isso que é Gehinom, por sinal. Assim consta nos livros, que inferno quer dizer exatamente isso. Todo mundo vai para o mesmo lugar. Umas pessoas aproveitam numa boa e as outras estão se sentindo tão mal, tão envergonhadas, não conseguem fazer nada lá. Ele está do lado da comida, mas não pode comer. Ele não consegue comer. Não tem coisa pior do que isso. Isso é inferno. Eu justo li esses dias uma história. Não vou contar a história inteira, mas teve uma vez um acidente na... Justo agora, nesses dias, em Lag Baomer, em Meron, todo mundo vai para Meron, para o túmulo da Bishma Bar Yochai. Teve um acidente muito feio de um ônibus, estava levando pessoas para lá. Era uma sexta-feira, se não me engano, que ia ser no Motzai Shabbat. Estava indo para lá, não lembro se foi na sexta ou se aquele ano não caiu no Motzai Shabbat, não lembro agora exatamente. Mas teve um acidente feio, infelizmente muitos faleceram, outros estavam muito mal no hospital. E um dos rapazes estava muito, muito, muito mal no hospital. E, de fato, ele foi e voltou. E nessas ele encontrou com um dos colegas dele. Um dos colegas que, infelizmente, foi embora. E esse colega, ele perguntou para o colega, onde é que você está? E o colega falou, eu estou b'mechitzato shel Rashi. Eu estou junto do Rashi. Estou estudando o Torá junto com o Rashi. Então o colega perguntou, puxa, tá, como é que você conseguiu chegar lá? O que você fez? Você pode estudar junto com o Rashi? Ele falou, porque durante a minha vida inteira, toda semana, eu estudava a Torá para só da semana com o Rashi. Sem faltar uma semana. E agora eu tive o mérito de poder junto do Rashi estudar. Então esse colega falou, olha, deixa eu te avisar uma coisa. Você pode voltar para a Terra com uma condição, que você vai espalhar para as pessoas a importância de estudar Rashi toda semana e você também vai estudar Rashi toda semana. Então isso também faz parte. A pessoa que se prepara, chega lá, ele tem do que aproveitar. Se inscrevem também nossos sábios que... O que acontece? A pessoa vai chegar no céu. No céu não tem outra coisa. Não tem comida, não tem bebida, não tem jogo de futebol, não tem outras coisas, não tem televisão, não tem nada disso. O que tem lá? Estudar Torá, 24 horas, full time, não tem outra coisa. Então, a pessoa que aqui no mundo se preparou, vai chegar lá, vai assistir as aulas, vai participar dos estudos e vai entender o que está acontecendo. A pessoa que não estudou nada aqui, vai chegar lá, vai cair no meio de uma aula e está chata a aula. Sabe quando é chato? Quando uma aula é chata mesmo, você não entende nada da aula, de novo, é um inferno. Então a pessoa não vai conseguir aproveitar porque não está entendendo nada. Ele nunca ouviu falar sobre aquele assunto, ele não sabe o que está acontecendo. Por isso dizem nossos sábios, quanto mais a pessoa se esforça e estuda aqui, ele vai poder ter um mundo vindouro melhor, vai chegar lá em cima, ou esse assunto eu posso assistir a aula, essa palestra aqui eu posso ouvir porque eu entendo. Então o sujeito lá estudou Urashi toda semana, ele pode estudar junto com o Urashi lá em cima, por quê? Porque ele conhece o assunto, ele vai chegar lá, ele vai, não vai ficar boiando na aula do Urashi, ele vai entender o que o Urashi está falando lá em cima. E se Deus nos deu, a pessoa não se dedicou, então ele chega lá em cima, ele não entende nada. Então vamos aproveitar, estamos chegando também em Lag BaOmer. Lag BaOmer é justamente uma data importante de estudo de Torá. Então, para reforçar mais ainda o nosso estudo de Torá, para nos preparar para o mundo vindouro, para chegarmos lá em cima, estarmos por dentro dos assuntos da Torá, podemos participar dos estudos espiritualmente lá em cima.